בעזרת השם, דף ד' הזאת בג'י יבמות. Estamos דף ג' עמוד ב' no verso, na sexta linha de baixo pela cima. Bem-vindos a novo daf. Estamos no meio de assunto onde sabemos que uma parente que entrou na situação do Ibum, uma parente que seria proibido casar com ela, então ela não passa nem pelo Ibum, nem pela Halitza. Para refrescar a memória, temos Reuven e Shimon, dois irmãos por parte de pai. Shimon é casado com a irmã da esposa de Reuven. Shimon falece sem filhos. Agora existe aqui o contexto do Ibum, porém, uma vez que Reuven não pode casar com duas irmãs, então ele não vai fazer nem Ibum, nem Halitza, nem vai casar com ela, com a irmã da esposa dele, nem precisa fazer a Halitza, que eles estão desconectados, não existe aqui essa zika, esse vínculo entre o Yavam e a Yavamah, uma vez que é proibido casar com ela, é proibido também fazer o Ibum. Vimos já que é proibido casar com a esposa do irmão em geral, porém a situação do Ibum é permitida, porém a Torá não permite casar com a esposa do irmão que faleceu sem filhos, se ela também é outro tipo de parentesco com ele, com a filha dele, com a tia dele, e estão isentos do Ibum e da Halitza. E vemos a fonte do Pasuk, o Pasuk fala Alea, vimos o daf anterior muito extenso esse assunto, de onde se aprende essa Alahá, que estão isentos do Ibum e da Halitza. Fala a nossa Gemara, Tama de Katab Rahmana Alea, todo motivo que ela está isenta do Ibum e da Halitza é porque a Torá fala Alea. Alavah, e por isso a Torá não tivesse falado Ale, o que íamos falar? Avami, não ia falar a Rotisham, Meia Bemet, ia falar que o Yavam vai se casar com a irmã da esposa dele, é fazer o Ibum. Mesmo que a Torá proíbe casar com a irmã da esposa, aqui seria permitido, por quê? Maitama, qual é o motivo disso? De Amrinan, Ate Ase, Bedach, Lota Ase? Deve ser que o motivo é a regra de Ase, do rei Lota Ase. O que acontece se temos duas mitzvot na Torá? Uma mitzvah ativa, fazer algo. Uma proibição de fazer isso. A mitzvah ativa é mais dominante. A mitzvah ativa rejeita a proibição. Vamos ver um caso agora na frente. Temos uma roupa de... precisa de dos tzitziot, uma roupa de lã, ou uma roupa de linho. A pessoa pode colocar fios de kilay, fios de lã ou fios de linho, misturar o lã e linho na mesma roupa. É permitido, porque tem a mitzvah de vestir os tzitzit. Essa mitzvah é mais dominante do que a proibição de vestir kilayim. Mesma coisa aqui. A mitzvah do Ibum, a mitzvah de casar com ela, é mais dominante do que a proibição de casar com a irmã da esposa. Isso que íamos falar. Pergunta Gmará. Quando vimos que a Torá fala que a mitzvah ativa rejeita a proibição, é quando temos uma proibição greida que não tem um castigo específico, como careta. A proibição de vestir kilayim não tem careta. A pessoa que transgride isso recebe o castigo, recebe 39 chicotadas, mas não tem o careta. Aí a Torá permite, de onde você vê em algum lugar que a mitzvah ativa rejeita uma proibição que tem o careta? A proibição de casar com a irmã da esposa, casar com duas esposas, com duas irmãs, é o castigo de careta. Então, por que você ia falar que se o pastor não falasse Alea, iremos permitir de fazer o Ibum? Não vamos explicar essa resposta nesse daf, vamos explicar nos próximos da PIN. É um assunto extenso, com o assunto de Ase do Relotase. Vê tu outra pergunta. Lotase grida minal de dar. De onde você sabe que uma mitzvah ativa é mais dominante, rejeita a proibição? Dirti, porque falou o pastor, começamos da Dalit em cima. O Pasuk, ele aproxima dois assuntos que não tem aparentemente nada a ver. Não veste kilayim, não veste uma roupa de leilinho, coloca os tzitziot na roupa. O que tem a ver uma coisa com a outra? Fala o Sahamim, a Torá veio aproximar, veio fazer o smuhim aqui, aproximar os dois assuntos, para nos indicar que você pode fazer os tzitziot de kilayim, pode misturar leilinho no tzitzi, não tem problema. Por causa do conceito de acedo relotas. Da onde sabemos que temos dois assuntos, um perto do outro, que não tem nenhuma conexão, aprendemos uma alahá dessa aproximação. Da onde sabemos disso? Talvez você vá falar que é aleatório, a Torá escreve um assunto depois do outro, mesmo que aparentemente não tenha nenhuma continuação. É aleatório. fala da Beza que não é aleatório. O Shilemar porque falou, Pasuk smuchim la'ad leolam asuim be'emet ve'achar, esse smuchim, a aproximação dos psukim, asuim be'emet ve'achar, são feitos de forma exata. Se tem uma aproximação de assuntos que não tem nada a ver, aparentemente, deve ser que tem sim uma alahá para aprender disso. Como essa alahá do Kilaim e do Tzitzit? Vamara pshesh amara be'elazar, mishum rabi elazar be'nazaria. Fala o sábio em nome de rabi elazar be'nazaria. Minai leiva machina falifnei mukeshrin sheirchus minota. De onde você sabe que o que acontece? Tem um Yavam, o irmão do marido que faleceu sem filhos. Esse irmão, ele é mukeshrin. Ele tem uma doença, a aparência dele é desagradável. E essa Yavama não quer se casar com ele. De onde sabemos sheirchus minota? Nós não fechamos a boca dela, ou seja, não forçamos ela de passar pelo Ibum. Podem fazer a halitza. Você obriga um Yavam a passar pela Haritza, não pelo Ibum. De onde se aprende isso? Xenemar, porque falou, Pasuk, Lotarso, Shorbedisho. O Pasuk fala, quando você tem um boi pisando nos grãos, fazendo a dixá, quebrando os grãos, não tampa a boca dele. Deixa ele comer o que ele quiser. Se a pessoa vai tampar a boca desse boi, vai estar torturando o animal. O Smichlei, Yaturá aproximou esse Pasuk com Kieshuya, Rimiagdav, o Pasuk do Ibum. Então isso vem nos ensinar que também com relação ao Ibum temos um contexto de Lotarson. Não tampe a boca dessa esposa, dessa viúva, essa Yavama que não quer se casar com esse Yavam, porque ele é Mukeshrim, não tampe a boca dela. Ou seja, deixe ela falar e escolher se ela quer passar pelo Ibum ou não. Aprende aqui por aproximação. Smuchim outra vez. Namar Rabi Yosef, fala Rabi Yosef, afilo leman de lodarish smuchim be'alma. Mesmo conforme aquela opinião, a opinião de Rabi Yudá, que não sustenta que aprendemos alachot de aproximação de assuntos. A opinião de Rabi Yudá não sustenta assim. Isso é be'alma. É no resto da Torah. Be'mishne Torah darish. Porém, no livro de Dvarim, no Mishne Torah, ele sim aprende smuchim. Como se sabe isso? De Rabi Yudá be'alma lodarish. Porque, em geral, nos outros Humashim, Rabi Yudá não aprende alachot de smuchim, aproximação de assuntos. O Bemishne Torah Darish, porém no livro de Dvarim, ele sim aprende. Fala com o Be'alma Minalan Delo Darish. Como você sabe que Rabi Yudá não interpreta smuchim no resto da Torah? Fala com o detalhe, porque fala Braita. Benazai, Omer, fala Benazai. Neymar, Bechashefalot Echaye, está escrito no Pasuk, não deixe viver nenhuma bruxa, nenhuma feiticeira, ou bruxa ou feiticeiro. Tem que eles têm pena de morte. Venemar, outro pasuk fala, outro pasuk fala, pertinho desse pasuk de Mechashefalotechaye, fala lá que a pessoa que ele fez relação proibida com um animal, Deus nos livre, ele tem pena de morte. E não sabemos qual é a pena de morte da feiticeira, essa bruxa, como ela vai morrer. Samhuinyando, a Torá aproximou esse passo da feiticeira com o passo do animal para nos ensinar algo do smuchim. Macho Rebimbema Beskila, assim como a pessoa que faz relação com um animal, ele tem a pena de morte e apedrejamento, Loleno. Abmechashefa Beskila, também a bruxa tem esse mesmo castigo. Isso falou Tanaka, isso falou Benazai. Amar Lei falou Rebiudá, Amar Rebiudá, Vechimit Neshe Samhuinyan Lolotzi Zereskila. Só porque a Torá aproximou os dois psukim, a Mechashefa com um animal, você vai levar a Mechashefa para ser apedrejada? Ela, por isso fala a vida que não aprendemos do smuchim, aprendemos a mesma alahá de outra forma. Ela, Ov e Idoni, Bichla Mechashefimayu. Tem dois feiticeiros que são mencionados na Torá, Ov e Idoni. Ov, uma pessoa que conversa com os mortos através do feitiço. Idoni, uma pessoa que tem um osso, que faz um feitiço com esse osso. Coloca na garganta dele, esse osso ajuda ele a falar, ou ele fala sozinho. É um feitiço. Esses feiticeiros não são diferentes de qualquer outro bruxo. Então, vê lá o Yatsu. Por que a Torá especificou Ov e Doni tem que morrer, são apedrejados? Leakishleim, é para falar que, para associar esse Ov e Doni com o resto dos feiticeiros. Para nos falar, Belomabrecha, para nos ensinar, Ove Idoni Beskila, assim como Ove Idoni tem esse castigo de esquilar, apedrejamento, Avmechashefa Beskila também, outros feiticeiros, outras bruxas, têm esse mesmo castigo de apedrejamento. É um método de interpretar o Pasuk, Kola Davar Yotse Minaklar, Lelamed, e exemplo que a Torá especificou, e estava dentro de um outro conjunto, veio, se a Torá fala uma alahá com relação a esse exemplo que a Torá especificou, isso é válido para todo o conjunto. B'mishne Torá minara de Darish. Fala aqui, então você vê que Rabi não sustenta o conceito de smuchim, com o caso da Mechashefa Lotechaye e o caso do animal. Pergunta a Gmará com relação ao livro de Dvarim, de onde ele sabe que Rabi sim aprende smuchim. Detran, porque fala a Mishnah, Nosse Adam, Anusat Aviv, Umefutat Aviv. Anusat Beno, Umefutat Beno. É proibido se casar com a esposa do pai, a madrasta dele. Mesmo depois que o pai faleceu, é proibido. O pai não pode se casar com a nora dele, a esposa do filho, mesmo depois que o filho já faleceu, Leo Aleno, não pode casar com a nora. Porém, fala aqui, está na calma. A pessoa pode se casar com a mulher que Leo Aleno, o pai assediou ela. O pai violentou ela. O filho pode casar com essa mulher. O filho pode se casar também com a mulher que é mefutat aviv. Se o pai não é um tzadik, ele é uma pessoa que incitou uma mulher a fazer o pecado, a relação proibida. O filho pode se casar com essa mulher. Não tem problema. Não é considerado uma mulher do pai, porque não tem casamento. Anusat benov, mefutat benov. A mesma coisa, o pai pode se casar com a mulher que o filho assediou ela, ou que o filho incitou ela ao pecado, não forçou ela, incitou ela ao pecado, mesmo que a pessoa não pode se casar com a nora. Isso é só quando tem um casamento. Isso fala o Tanaká. Rabi Yudá, o ser benusat aviv, mefutat aviv. Rabi Yudá discute e fala que é proibido que a pessoa se case com anusat aviv e mefutat aviv. Com essa mulher que o pai assediou ela, ou com essa mulher que o pai incitou ela ao pecado, Deus nos livre. Disse o sábio nome de Rav, mas Itamar de Rav Yudá, qual o motivo da opinião de Rav Yudá que fala que é proibido? Dirti, porque falou, Pasuk lo ikar ish, eteshet aviv, velo igale knaf aviv. Falou o Pasuk, a pessoa não pode se casar com a madrasta dele, a mulher do pai, e não pode se casar também, lo igale knaf aviv, não pode revelar o canto do pai. O que significa o canto do pai? Knaf shera aviv lo igale. O canto da roupa que o pai viu, descobriu, o filho não pode se casar com ela. Ou seja, se o pai forçou essa mulher a ter relações proibidas, ou ele incitou a mulher a ter relações proibidas, fala aqui, Rabi Yudá, o filho não pode se casar com ela. Pergunta no Mimai, como você sabe que o pastor veio incluir aqui a mulher que foi violentada pelo pai? De onde você sabe isso? Talvez Knafavi significa outra coisa. Fala, Gmará, Meila Vedekra. Do que o Pasuk fala antes, Dirtib, que falou o Pasuk, Venatana Isha Shochevima Leavia Nara Hamishim Kasef. Um Pasuk antes desse assunto de Loi Galek Nafa Viv, o Pasuk menciona o caso que a pessoa violentou uma jovem. O Pasuk fala que ele tem que pagar uma indenização de 50 moedas de prata, uma grande fortuna, para o pai dessa jovem. Então, Vessamichle, o Pasuk aproximou esse caso da Anusá, que ela foi violentada. Lo aleno com lo ikar ish, o pastor que a pessoa não pode se casar com igale knafavir, não pode se casar com essa tal mulher que tem algum vínculo com o pai. Então fala aqui, Rabi Yudá, dessa aproximação desse smuchim, eu entendo que essa mulher do knafavir é a mulher que o pai violentou ela, a mulher que o pai incitou ela ao pecado. Verabaná, conforme Rahamim, que discute com Rabi Yudá. Ramiro fala que a pessoa pode se casar com essa mulher que foi violentada pelo pai ou foi incitada pelo pai. Fala que a Gmaraiava Smirleike de Kamar. Se o pastor falasse juntinho ao caso da Anusá com o caso do Knafaviv, que de Kamar, daí a Bíblia teria razão. Acho de louça, Mirle. Porém, agora a Tona não escreveu junto uma alahá da outra, interrompeu no meio com a alahá de Loikahish Eteshetaviv. A pessoa não pode se casar com a madrasta dele, então interrompeu entre o Knafaviv e o caso da Anusá, então já não aprendemos já que a Knafaviv significa a Anusá. Hachamim, a pessoa pode se casar com Anusat Aviv e Mefutat Aviv. Então, o que se aprende, o que significa Knafaviv, então? O que a Torá veio proibir? Fala Hachamim, Beshomeret Yavá Makaduv Medavir. O que a Torá veio ensinar é o caso da Shomeret Yavá. Temos Reuven, temos Shimon, irmãos por parte de pai. Shimon faleceu sem filhos. Quem agora tem que fazer o Ibum é Reuven. Reuven tem um filho chamado Yitzhak. Agora tem essa Yevamah que está esperando passar ou pelo Ibum ou pela Halitza. que era ex-esposa, a viúva de Shimon, fala a Torá, loigalek nafaviv, não revele o canto do pai. O que significa isso? Knafaraulaviv significa o canto que é propício para o pai se casar com ela. Ela está esperando ou se casar com o Reuven, passar pelo Ibum ou pela Haritza. O filho tem uma proibição de, nesse meio tempo, de se casar com ela. Ou ter relações com ela também é proibido. Fala Gmará, Velavoralavishnelavi. E a Ketura veio incluir uma segunda proibição. Já existe a proibição de Yevamá Lashuk. Vimos já esse caso, que a Yevamá está presa ao Yevamá. Até o Ibum ou a Haritza está presa, não pode se casar com ninguém. Então já existe essa proibição que o filho se case com o Shomeret Yavam, essa mulher que está esperando, ou o Ibum ou a Haritza. Existe esse azicá, esse vínculo entre Yavam e Yevamá. Ele não pode se casar. A Torá veio falar não só isso, tem uma outra proibição de Loigalek Nafav, não se case com ela. E fala, mas na frente existe uma terceira proibição, que além de dizer Shomeret Yavam e Yevamá Lashuk, também é a tia dele. A pessoa não pode se casar com a tia dele. São três proibições, ele fala aqui, Rahamim. Então, se vê aqui Rabiudá, ele sim entende que existe Smuchim, interpretamos a aproximação de assunto no livro de Tvarim, no resto da Torá não. O Bimishne Torá Maita Amad Darish. Por que Rabiudá fez essas exceções? E no livro de Tvarim ele interpretou Smuchim, Iba ele tem uma Mishum Demuchach. Uma explicação é porque no livro de Tvarim é óbvio que a Torá veio indicar fazer Smuchim. Vamos ver por quê. Cada caso é um caso independente. Veiba ele tem uma Mishum de Mufne. Uma outra explicação é que Rabiudá interpretou no livro de Tvarim Smuchim, porque os psukim ensinados no livro de Tvarim, que foram interpretados pelo conselho de Smuchim, estão sobrando. O livro de Tvarim é uma revisão, em geral, Mishne Torah, é uma revisão à Torah. Tem algumas mitzvot novas no livro de Tvarim, porém, em geral, o livro de Tvarim é uma revisão. Quando a Torah escreve outra vez uma mitzvah no livro de Tvarim, aí ele dá fala, vamos sim interpretar o Smuchim, essa aproximação dos Smuchim. Vamos explicar isso melhor na continuação. Uma explicação é que é óbvio que a Torah veio fazer Smuchim aqui entre a Anusá, que fala que é proibido casar com a mulher que foi violentada pelo pai. Ele fala que uma vez que o passo de antes fala com relação a Anusá, a mulher que foi violentada, depois o passo fala Knafaviv, o passo veio falar que é proibido casar com essa mulher que foi violentada pelo pai. Por que Mishum Demurra? Porque é óbvio que a Torá veio indicar isso. De Inker, porque se não fosse assim, Lichter Verachmaná, Gabe Arayot. Se a Torá não veio falar que Knafaviv é o que o Passuco fala antes com relação a Anusá, a mulher que foi assediada, o Passuco deveria mencionar essa alahá de Knafaviv no trecho de Arayot, o trecho da paraxá de Aharemot, que lemos em Kippur, com todos os parentes que é proibido casar. Por que a Torá veio escrever essa alahá de Knafaviv no livro de Dvarim, não em Parashat da Haremot? Então veio falar a Bidá, veio ensinar esse Smuchim. Veio Baitim, uma outra explicação é Mishum de Mufne, porque se passou com relação a Knafaviv, está sobrando. De Imke, porque se fosse só proibido casar com a mulher que casou com o pai, a madrasta dele, Virtu Vrachmanalo, e Kachicha Deshita Viv. O pastor teria só falar, não se case com a mulher do seu pai, a madrasta. Porque a Torá escreveu outra vez não revele o canto do pai? Jesus, não sei o que é isso anteriormente. Por que veio falar? Viramos a página. Shomina fala na Biudá. Deve ser que a Torá veio falar mais Knafaviv para nos indicar que temos que falar que aqui é proibido também Anusataviv e Mefutataviv. A Biudá não sustenta que a Torá veio acrescentar uma outra proibição de se casar com Shomeret Yavam. Uma terceira proibição de se casar com Shomeret Yavam do pai dele, não como Rahamim. Continuamos. Vigabe tzitzit nami, com relação ao tzitzit, que falamos que a pessoa pode colocar tzitzit, vestir um tzitzit de quilá em loilinho, ibaiteima mishum de muhar, de ibaiteima mishum de mufle, que Rabiudá ia sustentar também essa smuchim, uma aproximação entre quilá e o tzitzit, para falar que é permitido usar quilá no tzitzit, ou porque é óbvio que a Torá veio indicar isso, ou porque é mufna. Mufna significa, como já vimos, que está sobrando esse passo do quilaim aqui. Explica como é ibaí tem a mishum de muhar. Uma explicação é porque é óbvio que a Torá veio indicar o smuhim, de imke, porque se não fosse assim, lirta verak managam e parashat tzitzit, porque a Torá tem que escrever outra vez, de imta selach, faça o tzitziot, devia falar no trecho oficial do Tzitzit, que é em Parashat Shlach, não no livro de Dvarim. Fala, mas então, Lemayir Hetakat Veach, então por que a Torá escreveu outra vez Dilim Tasselá, no livro de Dvarim, deve ser para falar o Smuchim, para falar que a pessoa pode usar Tzitzit, que lá é no Tzitzit dele. Vei Baiteima Mishum Demufna. Uma outra explicação é porque se passou com relação ao Kilaim está a mais. Por quê? Mechdika estava o Beket Kilaim Shatnez Loyale Alecha. No final das contas, atrás já escreveu: a pessoa não pode colocar sobre si, se cobrir, com uma roupa que tem Kilaim, tem leilinho. Lotilba Shatnez Lamali, porque atrás tem que escrever no livro de Dvarim, não vista roupas de Kilaim. Se é proibido colocar sobre si, colocar um xale, ou se cobrir com um cobertor de Kilaim, por exemplo, com certeza será proibido vestir Kilaim, que é um proveito maior. Então, Shema Minada Afnuye, por isso que eu escrevi outra vez, Lotil Baash, é para nos indicar essa alahá do Smuchim, esse passo está sobrando via social, Tzitzit com Kilaim. Pergunta na Hanim e Tzach Tzrichim, não é verdade? Precisamos sim saber, Loya Ale Aleha, não se cubra com o Kilaim, não vista Kilaim. Porque se a Torá só tivesse escrito não coloca sobre si, não se cubra com Kilaim, eu poderia pensar, que a Torá proibiu colocar de qualquer forma Kilaim sobre ele. Mesmo um vendedor de roupas, uma pessoa que está vendendo roupas para Goim, por exemplo, tem lá roupas de leilinho, ele não poderia colocar sobre si uma roupa de leilinho para vender para os Goim, não é verdade? Ele não tem nenhuma intenção de ter proveito desse Kilaim, ele só está colocando sobre si para vender para um goi. Então, se a Torá falasse não colocar sobre si, sobre você, o Kilaim ia falar que é proibido um vendedor também colocar sobre si. Katav Rahmanah, Lotil Basha, por isso a Torá fala, não vista Kilaim. Dume dele vishan, deid beana, só é proibido colocar sobre si o Kilaim ou vestir o Kilaim quando a pessoa tem intenção de ter proveito do Kilaim. Por isso precisamos dos dois psiquim. Vei katavrachmaná lotil baash. Se a Torá tivesse só escrito não vista kilaim, hava minadav kalevishad, na fichaniata. É a falar que somente é proibido vestir, porque é um proveito maior. Avalha ala alo, porém colocar sobre si kilaim. Não seria proibido katavrachmaná lo yale alecha. Por isso a Torá fala não coloca sobre você kilaim, para falar que é proibido se cobrir também com kilaim. Então fala, né? Está. Precisamos dos dois psiquim. Loil baash. E loya ale alecha, nenhum passuk está sobrando. Então, porque de onde você serve para aprender o smuchim entre o tzitzit e o kilaim? Fala, Maraim, Ken, se você quiser falar que precisamos desse psukim para o que acabamos de falar, lichto brahmana lotil ba'ashatnes, sebiru pishtim lamali. A Torá poderia falar só, não vista shatnes, não vista kilaim. Por que a Torá tem que detalhar? Leilim. Já sabemos que é leilim. Explica agora melhor. Semeru Pishtim Lamali, Merti Katav, o Beget Kilaim Shatnes, Loyale Alecha. No final das contas, a Torá já fala: não vista uma roupa de Kilaim. Vetara de Rabbi Ishmael, o sábio da Ishmael de Rabbi Ishmael, já explicou: o Yu Benembru Baturastam Gadim. Uma vez que a Torá escreve muitas vezes a palavra roupa e não detalha qual é o material da roupa, o que é chamado de uma roupa pela Torá? Será que algodão é chamado de roupa? Seda é chamado de roupa pela Torá? O Pirei Lecha Katuv Be'echad, porém a Torá detalhou em um lugar, com relação a Bigdei Keuná, a roupa dos Kohanim, Semeru Pishtim, que a roupa é a roupa de lã ou a roupa de linho. Afkot Semeru Pishtim, fala o sábio da Yeshiva de Rabbi Ishmael, que se a Torá detalhou em um lugar que a roupa significa lã e linho, isso vale para toda a Torá. Sempre quando a Torá fala roupa, significa roupa ou de lã ou de linho. Então, quando a Torá fala, não vista uma roupa de Kilaim, mistura de duas espécies, significa uma mistura de lã e linho. Semeru Pishtim de Katav Rahmaná Lamali. Por que a Torá tem que detalhar que o Kilaim é de lã e linho? Shema Mina Lafnui é para nos ensinar que essa Semeru Pishtim está sobrando, para nos indicar a fazer o smuchim entre o Kilaim e o Tzitzit, para nos ensinar essa lahá de Ase do Helo da Ase. A mistura do Tzitzit é mais dominante e rejeita a proibição do Kilaim. Pergunta na Vekat Yitzrich, não é verdade? Ainda precisamos da Semeru Pishtim? Por quê? Sacada da Ramina, poderia pensar, Alai de Lona Fishanata. Eu poderia pensar que quando é que é só proibido vestir o Kilaim de leilinho? Com relação a se cobrir com essa roupa. Que não é um grande proveito a pessoa colocar um cobertor de leilinho. Menos do que vestir. A Vale Vishá, porém, com relação a vestir, de la ficha niata, que é um proveito maior, contra mim essa rachmaná. Se a Torá não faz, etc. No pistim, leilinho, é falar que a Torá proibiu colocar qualquer mistura de roupas, mesmo algodão e seda. Por exemplo, seria também proibido. Por isso a Torá veio falar, etc. No pistim. Pergunta para em quem, se fosse essa explicação, listocramine. Vetei de chatnes, chatnes meala, na verdade, não tem nenhuma hipótese de falar que existe quiline, entre outras espécies que não seja leilinho, porque existe uma gzerashavá, uma repetição da palavra chatnes, que fala com relação a lotirbat, com relação à permissão de vestir quiline, e a permissão de loi ale aleja, não coloque sobre si, sobre você quiline. Essa gzerashavá vem nos ensinar que essas duas alahot são iguais. É proibido colocar sobre si leilinho, é proibido vestir leilinho junto. Então, não tem nenhuma hipótese de falar que seda, algodão ou outra espécie será proibido por Kilayim. Então, volta a pergunta. Você vê aqui que sim, Tzemer e Pishtim está sobrando. Então, por que está sobrando? Deve ser para indicar a Alahá do Smuchim. Fala para a Betana de Rabi Ishmael. Ele sabe que a gente vai de Rabi Ishmael. O que ele falou é, quando ele fala a roupa significa leilim, automaticamente. Ou leolim. Quando ele fala a mistura de roupas, o Kilayim significa a mistura de lã e a mistura de linho. Então fala agora, conforme se sabe, Tama de Katam Rahmanat Tzemer Upishtim, todo motivo que a pessoa pode fazer um tzitzit com o Kilayim é porque a Torá repetiu que o Kilayim é de lã e de linho junto. Halavah, por isso a Torá não tivesse escrito isso, Kilayim Betzitzit Hava Amina de Asar Rahmanat, poderia pensar que o quê? Que é proibido existir um tzitzit de lã e linho. E Gakti foi o passo que fala diferente, mas Sulaim Tzitzit Akanfe Birdem, o passo que fala. Façam os tzitzit, coloquem os fios do tzitzit nos cantos de suas roupas. E daí, Betana de Beira Bishmael, sabe de Shivai de Bishmael disse, Kol Gadim, Tzemer Upishtime, quando a Torá fala roupas, já sabemos, significa Olá Olim. Vamad Rahmaná Avid Lei Trelet, e a Torá fala, coloca lá o Trelet, o fio do tzitzit que é feito de lã, colorido com azul, pintado de azul. Vetrelet Amrau, por essência, o Trelet, esse fio azul, é de lã. A Torá fala, coloque fios do tzitzit nas suas roupas, se ficar roupas de lã ou roupas de linho, significa que eu vou colocar o trelet que é feito de lã numa roupa de linho, é permitido? Fala entre parênteses, o mimai de trelet amra, ou como você sabe que o trelet tem que ser de lã, me deixe escrito na trelet amra. Uma vez que o pastor me ensina com relação às bigdekeuná, as roupas dos kuanim, fala lá, michnesebat, shesh mojdar, as calças de linho, de shesh, que também é linho, porém são seis fios mostrados, trançados, como vimos no tratado de Yomá, para quem se lembra. Se shesh significa bad, e bad significa linho, os outros fios de trelet, que não são chamados de shesh, são de lã automaticamente, porque conforme o deve chamar, existem duas roupas para aturar. Existe o lã ou o linho. Então, por que falamos que precisamos o tzemer e o pishtim, que a Torá fala mais o lã e o linho, já saberemos que é lã e linho, conforme está na Debeira Bishmé, para falar que a pessoa pode fazer um tzitzit de kilayim? Mesmo sem isso, eu já saberia. Porque a Torá fala, pode colocar trelet, o fio de lã, numa roupa de linho. Fala na Itzir, é assim que precisa falar tzemer e o pishtim. Por quê? Saca da Ramina, eu poderia pensar que derava como Rava explicou. Derava Rami, porque Rava perguntou uma contradição do Sukhum. Teve um pastor que fala a Kanaf, Minkanaf, você fala tzitzit hakanaf, os fios do canto da roupa. E já sabemos que a Torá fala, Arkanfebigdem, coloca os fios no canto da roupa, que a Torá repete tzitzit hakanaf, os fios do canto, para quê? Minkanaf. Rava entende que a Torá veio falar, você tem que colocar o fio do tzitzit, o mesmo material que você fez a roupa. Se você fez a roupa de seda, coloca fios de seda, você fez a roupa de algodão, coloca fios de algodão. O tive outro passo que fala, tzemer upishtim, que o tzitzit tem que ser o de lã ou de linho. Haketz, como se responde essa contradição? Se a pessoa tem uma roupa de seda, o que ele vai colocar? Lã ou linho ou seda? Fala, tzemer upishtim, putrin, bemiminan, bencheluminan. Fala aqui, Rava explicando já. Quando você detalha, especifica lã e linho, sempre temos prioridade a lã e o linho. A lã e o linho isentam qualquer roupa. Mesmo a roupa de algodão, você coloca fios de lã ou fios de linho, isentou a roupa do tzitzit. Charminin, outras espécies de fios como a seda, beminan potri, só isenta a roupa que é feita no mesmo material que esse fio. Se tem um fio de seda, só é válido para uma roupa de seda. Isso falará. Shelo Biminato, esse é um outro material, uma roupa de lã. Então, em potrino, um fio de seda não isenta a roupa de lã do tzitzit. Então, isso fala a Torá Tzemer Upishtim. Fala lã e o linho para especificar que o lã e o linho tem prioridade, tem mais importância, isenta o tzitzit em qualquer roupa, não como outros materiais. Então, esse Tzemer Upishtim não está sobrando, precisamos para essa lacha de lá. Problema é a Torá de Birabishmael, leite lê de Rava. O sábio de Itivá de Birabishmael não concorda com Rava, porque conforme esse sábio, quando a Torá fala roupa, significa roupa de lã ou roupa de linho. Então não tem pergunta que você vai colocar uma roupa de seda com fios de seda, um passu, parece de um passu, outro passu, parece que colocar roupas de lã ou de linho. Tzitzit de lã ou de linho. Quando a Torá fala, coloque roupas, tzitzit da canaf, o fio do canto, que tem o mesmo material do que a roupa, não significa roupas de seda, porque roupa pela Torá não é chamada uma roupa de seda. Então volta a pergunta, para que precisamos, outra vez que a Torá fala, tzemer upishtim, leilinho, fala, itzir, sim precisamos. Sabe que a Dada Hamina poderia pensar que diuka de Rava, poderia estudar o pasuk, mesmo método que Rava explicou, mesmo método, mas não da mesma forma exata, que o que? Hakanaf, min kanaf. Poderia pensar que a pessoa tem que fazer tzitziot do mesmo material que a roupa. A roupa é feita de lã, coloca tzitziot de lã. A roupa é feita de linho, coloca tzitziot de linho. Veja que a Mara, isso que a Torá falou, a vida é tzemer, tzemer, isso que falamos, coloca fios de lã em roupa de lã, o pistim e pistim, coloca fios de linho em roupas de linho. Veja que a vida é tzemer, tzemer, tzavei, aval tzemer e pistim, o pistim e tzemer, lo. O que acontece? A pessoa tem uma roupa de lã, coloca fios de lã e pinta um fio com o azul, tchelet. Se você tem uma roupa de quatro cantos feita de linho, você vai colocar fios de linho? Você não pinta nenhum fio de azul, porque o tchelet é o lã, não o linho. Então, poderia pensar que é proibido vestir uma roupa de um tzitzit, uma roupa de lã com fios de linho, ou vice-versa. É proibido usar kilayim. Katav rachmanat semer upishtim. Por isso, você aproximou a passou do gdilim, tá, sei lá, faça os fios do tzitzit perto do semer upishtim, para nos ensinar, de afilo semer upishtim. O pistim lá de cima, mesmo que a pessoa está usando fios de lã numa roupa de linho, ou fios de linho numa roupa de lã, é que lá é permitido pelo conjunto de acedo relotase. Assim se explica a opinião de Tana de Beira Bishmael, e se explica essa é a fonte, conforme essa opinião, que acedo relotase, que a mitzvah ativa é mais dominante do que uma proibição. Paramos aqui por hoje, no meio da sugiá, para quem prestou atenção, a pergunta original era com relação a Rotishá, como poderíamos pensar que a pessoa vai fazer ibum com a irmã da esposa. Entramos no assunto do tzitzit com a seda ou relotase. Vamos continuar esse assunto no próximo daf, até fechar a sugiá. Bezat Hashem, não percam. Obrigado pela atenção. No próximo daf, nós vamos falar interessante. Qual é a roupa de kilayim que é proibido vestir? Quão trançado tem que ser os fios para ser considerado uma mistura de lã e linho? Vale a pena perder? Até amanhã. Vamos continuar a olhar. Amém, amém.